Nós temos um versículo básico da nossa igreja, que está onde, gente? Romanos
12, 12.
Vamos ler. Está chegando. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, insisto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não dá para entender Jesus do modo natural ou racional, igreja. Você está me ouvindo?
Amém.
Você não conseguirá alcançar o que Deus tem para você se você continuar dentro da sua razão, dentro da sua mentalidade humana. Porque nenhuma mentalidade humana consegue entender em profundidade o mundo do Espírito. Você está entendendo isso? Por isso que todo aquele que é governado pelo Espírito Santo entende que é espiritual. Porque se a nossa mentalidade continuar a mentalidade humana, do qual Adão, quando caiu, adquiriu, nós nunca alcançaremos o reino espiritual. E o que Deus tem para nós está no espiritual e não no natural. Você está entendendo isso?
Amém.
Amém? Então é necessário um treinamento na verdade, que é o que nós fazemos aqui. A verdade da palavra, porque a palavra é a verdade, Jesus é a verdade, Jesus é a palavra. Então nós precisamos estar sendo treinados em Jesus para obter conhecimento. Porque sem conhecimento não há entendimento. E sem entendimento não há energia pela movimentação do Espírito de Deus. Se você não conhece, você não entende. Se você não entende, você não se movimenta. Porque você é um ser espiritual e o teu espírito só tem uma forma e uma base de alimentação. Que base, que forma é essa, igreja? A palavra. O alimento do nosso espírito é a palavra. E se você é um ser humaninho, logo, o seu corpo, ele só se movimenta e ele só vive porque tem um Espírito dentro de você. Amém?
Amém.
Então, se você é um ser humaninho, mas é um ser humaninho recriado na criatura, a sua direção sempre será espiritual. Logo, se não há conhecimento, e conhecer é relacionamento com Cristo, amém?
Amém.
Se não há relacionamento com Cristo, não há entendimento de quem você é. Se não há entendimento de quem você é, você não tem forças para se movimentar. Você é um ser inerte. Você é um ser morto. Porque o que nos traz vida é a vida de Deus que está em nós. Você está entendendo isso? Então, o Senhor tem nos dado uma palavra. Não é para entender, é para obedecer. Repete, não é para entender.
Não é para entender.
É para obedecer. Você já me libertou aí, João?
Tá funcionando?
Tá não.
E aqui tá mudando.
Me libera, por favor. Jesus me libertou, então tu não me prende, não.
Eu não sei mexer nesse negócio aqui.
Sangue de Jesus tem poder.
Mexe.
Versículos não. Eu coloquei tudo direitinho, mas tu faz um programa, fez um tirar, fez tudo errado. Cadê ele? não, vou botar essa parte. Tudo bem. Romanos 12, versículo 1 e 2. Marcos 10, versículo 17 e 31. Mateus 6, versículo 19 e 21. Filipenses 3, versículo 7 a 11. Olha só. O mundo, o espírito do mundo, o espírito do anticristo, como nós estudamos na semana passada, ele age na mentalidade do ser humano, amém, gente? Quando Adão e Eva pecaram e caíram, a serpente, o Satanás na serpente, afetou a mentalidade deles. Você entende isso?
Amém.
Então, uma vez que a nossa mentalidade é afetada pelo espírito do mundo, o Deus desse século, o inferno, as trevas, o diabo, Satanás, o Lúcifer, uma vez que a nossa mentalidade é influenciada por ele, nós caímos no que não é a nossa origem. Porque a nossa origem é a mente de Cristo. Uma mente renovada é a mente de Cristo. Como que você entende isso? Não é para entender. Porque se você tentar entender, você entra no racional. Se você entra no racional, você não conhece Deus. Você não chega ao relacionamento que Cristo quer com você. Então, todo raciocínio humano nunca alcançará a dimensão de quem Jesus é. Você quer conhecer Jesus? Tem um que fala, né? Quero conhecer Jesus. Você quer conhecer Jesus? Na sua mentalidade humana, você não vai conhecer. Então, eu estou falando isso por experiência própria. Pensa numa pessoa racional. Essa pessoa sou eu. Era eu. Uma pessoa racional, uma pessoa que tinha que ter a resposta de todas as situações. Por que que isso aconteceu? Por que que é assim? Por que que se manifesta assim? Por que que tem que ser desse jeito? Por que que o culto tem que ser assim? Por que que a manifestação do Espírito Santo tem que ser desse jeito? Por que que tem negócio de seres viventes? Por que que a nossa mente humana, ela não foi criada para alcançar o que é sobrenatural. E se você ficar no porquê, por que que eu sinto isso quando estou na presença de Deus? Por que que eu não tenho o dom de línguas? Por que que quando eu falo em línguas eu estou pensando e eu estou raciocinando e eu estou acordado? Por que que no porquê que a gente deixa de ganhar e receber o que o Senhor já liberou sobre nós. Por que eu tenho que cair? Eu falava isso até no tempo passado. E aí a gente foi lá para vigília de Parapucu. Chegamos lá, um negócio muito doido, que a gente não sabia como que ia começar, muito menos como que ia terminar. E a gente passou a madrugada, né? Cantando, orando, né, palavra, recebendo a revelação. E eu tinha assim em mim, e eu quero desbloquear isso em você. Eu dizia, não vou cair quando alguém orar. Porque eu não preciso de cair. O que Deus tem que fazer, ele faz comigo em pé. E eu enrijecia o meu corpo. Uma vez que você enrijece seu corpo, você recebe na sua alma, no seu espírito, mas seu corpo não alcança. Mas o Senhor, ele quer nos alcançar nas três dimensões da nossa vida.
Aleluia.
Então, dificilmente você me via caindo, sim ou não? Por quê? Porque eu dizia para mim mesmo, não vou cair. Eu não caí ali. Mas chegou lá no domingo de manhã, pastor Valéria, que em nome de Jesus nós teremos o prazer de trazer ela aqui. Ministrou na minha vida um bagulho muito doido, uma dança muito louca, um rodopiar muito doido. E eu pensei assim na minha mente: eu fiz jejum de novo, eu já tinha feito jejum da semana, eu fiz jejum de novo, amanhecendo no domingo, dormi no chão, estou toda dolorida. E eu não vou receber o que Deus tem para mim aqui?
Ai,
eu vou. Então não vim aqui à toa, não. Meu tempo é muito precioso. E se eu estou aqui, então vou me entregar de verdade, com tudo que é em mim. E aí eu me joguei, Deus. Me joguei, foi fechado. Pessoal, três pessoas me ministrando lá. E eu me senti levitando. Tive até uma posição com a apóstola que ficou me zoando. Que ele falou que eu caí assim. E ali o Senhor foi ministrando na minha vida. E ele disse para mim o que eu disse ali no domingo. Se você estava atento, você ouviu. Não é para obedecer, não é para entender, é para obedecer. Não tem ética na adoração. A ordem da essência, a ética não. Culto de domingo não é o culto do salvo. Culto de domingo não é o culto que você tem que entrar maquiado e sair maquiado. Culto é culto, seja o dia que for. E eu tentava ficar sentada, pelo menos, e não conseguia. Porque o Espírito vinha e me dava um tapão na minha testa e eu caía de fogo. Eu levantava e caía de fogo. E a partir daquele momento, eu estou sentindo como se o meu, dentro do meu corpo não tivesse nada. Eu tivesse em paz dentro do corpo. Está entendendo? Fraco. Como se eu tivesse fraco, mas ao mesmo tempo eu me sinto forte. Está entendendo? É como se eu não dominasse mais o meu corpo. Essa é a verdade. E eu quero que o Senhor me disse. Às vezes, o que eu preciso fazer com você no chão. Então, vai para o chão, meu filho. Então eu digo para você hoje, às vezes o que Deus quer fazer com você, ele quer fazer com você no chão, então vai para o chão, meu Deus do céu. Sai do seu lugar de altivez, sai do seu lugar de vaidade, sai do seu lugar de prepotência, como se você fosse mais forte do que o poder de Deus na sua vida. Não tente recalcitrar contra o Senhor. Não tente lutar contra o Senhor. Se entregue.
Aleluia.
Porque é na entrega que você mostra a sua dependência. Então se entrega. Se tiver que cair do carro, se tiver que correr, corre. Se tiver que voar, voa. Mas faz o que Deus manda você fazer. Mostra para o reino espiritual que você não se manda. Que você tem dom. Mostra. Quem conhece a verdade fica livre. Jesus é a verdade. E conhecer não é conhecer de oito, né? Conhecer é de intimidade, relacionamento. Jesus nos libertou, como eu disse, Jesus nos libertou nas três dimensões, né, gente? Você aprendeu isso lá no treino da Zara. Espírito, alma e corpo. E Jesus só está onde a obediência. Antes, eu tinha meu espírito e minha alma obediente a Cristo, mas meu corpo ainda não estava. Entende? Meu corpo ainda estava sob meu domínio. Meu corpo ainda estava no meu controle. Eu fazia o que queria, do jeito que eu queria, quando eu queria. Mas no momento eu entendi que ele manda nessa bagaça toda que a gente fala, na hora de agir, a teoria é linda, mas a prática, né? A prática não funciona. Não adianta suas mãos estarem levantadas, seu corpo está prostrado, se o seu coração não está do mesmo jeito. Tudo que há em você precisa se voltar para Jesus. Essa é a verdadeira libertação. Se ele disser para você, corre! Não, não vai dar nenhum.
Que pagamento!
Cai! Não, logo eu caí, que é isso? Jamais. Grita! Gritar? Não, isso é coisa de doido. Fala! Vou falar não. Vai que nascer. Marcha! Não. Vou marchar? Não é exército nem nada? É igreja. guiada pela sua, pelo seu raciocínio humano, tem uma justificativa para não cumprir a ordem de Deus. Para de dar justificativa, porque não é justificável, gente. O nível que o Senhor quer levar essa igreja é o nível que ele quer levar a todos. Então, eu queria que você dissesse assim:
Eu sou
liberto
em tudo.
Nas três dimensões:
Espírito,
alma
e
corpo.
Eu não mando em nada.
Eu mando a Jesus.
Eu só obedeço.
Isso. Então, se Jesus nos libertou, e de fato ele nos libertou, toda escravidão é uma escolha. Se você é livre, ponto. Não tem meio livre ou de vez em quando livre. Você é livre. Mas se você quiser se fazer prisioneiro, escravo de algo, de alguém, isso é escolha sua. A obra já foi feita. Jesus foi preso numa cruz para nos libertar. Então nós somos livres. Amém?
Amém.
Marcos 10. Abre sua Bíblia. Marcos 10. Página 317. Vamos ler. Eu queria que alguém me deixasse aberto em Mateus 6, 19 a 21. O jovem rico. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando o amor, e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás o tesouro do céu. Então, vem e segue-me. Alguém lê Mateus 6, 19, 21. Que tesouro é esse? Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Primeiro aqui, ó, no versículo 21. Jesus olha para aquele jovem, e a palavra diz que Jesus o amou. Jesus o amou. E quando Jesus ama, ele desafia. Todo aquele que é amado por Deus é desafiado por Ele. Porque Ele ama, mas Ele quer uma resposta a esse amor. Você está entendendo isso? E aí Jesus desafia aquele jovem. Só te falta uma coisa. Porque quando Ele disse no versículo 20, eu tenho observado, esse observado vai além de olhar, vai além de ver. Quando o jovem disse, eu tenho observado, de fato ele estava seguindo os mandamentos, ou pelo menos tentando obedecer a Deus. Por isso, nesse momento que ele diz, eu tenho observado isso desde a minha infância, desde a minha juventude, Jesus olha para ele e o ama, porque Jesus sabe que aquilo é verdadeiro. E que de fato ele queria, na sua mente, seguir as ordens e obedecer a Deus. Mas aí Jesus Jesus prova, Jesus testa. E quando nós buscamos algo de Deus, e quando nós nos voltamos a obedecer ao Senhor, Jesus nos ama, irmãos. Mas, quando Ele nos ama, Ele nos desafiará. E se nós não passarmos no teste do desafio, Ele não deixará de nos amar. Porém, será entendido que nós não amamos. E aquele jovem foi testado, e o teste que Cristo fez a ele foi um teste de lealdade. E quando Jesus falou para ele, vai e vende tudo que você tem, e acumula o seu tesouro no céu, e nós vemos que Mateus diz com relação a tesouro no céu, é se desprender do que é terreno e entender que o valor maior da nossa vida é o que está no espiritual. É onde deve estar o nosso coração, é onde deve estar o nosso espírito, é onde devem estar os nossos sentimentos, é onde devem estar os nossos pensamentos, é onde deve estar tudo que é em nós. No céu, no espiritual, daquilo que o Senhor é através de nós e onde nós estamos como igreja. Então Jesus mostra para aquele jovem, mostra que ele disse que observou todos os mandamentos e ele tentava cumprir os mandamentos. Eu digo tentava por quê? Porque Jesus mostra para ele que ele quebrou de início de conversa um dos mandamentos, que é o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, porque ele venerava os deuses. Deixa eu falar uma coisa: Jesus sempre pedirá o que temos idolatrado. Quando você se achegar a Deus e disser: Senhor, eu quero cumprir a sua vontade, eu quero fazer o seu querer, o que que eu faço, Deus, fazer igual ele fez aqui? O que que eu faço para ser salvo? O que que eu faço para te obedecer? O que que eu faço para entrar nesse mistério, nessa revelação, nesse nível espiritual? O Senhor vai te pedir o que você tem idolatrado. O Senhor vai te pedir onde está o seu coração. E quando Ele te pedir algo, entenda que Ele está te pedindo, porque o teu coração está preso a isso. E se o seu coração não estiver em Cristo, você vai sair contrariado com o que Ele disser através da palavra dEle. Você não vai aceitar. Que é o que acontece muitas das vezes aqui, quando você ouve uma palavra e você sai daqui, não pode, não é possível, não existe na nossa vida. Não é. Que é isso? Porque se é assim, então se é assim, por que que não é assim? Que se fosse para ser assim, não ia ser assim. E aí tu começa a pensar, começa a raciocinar. E no que tu começa a raciocinar, você esquece de obedecer. Porque a razão te levará para a desobediência. O jovem não conseguiu abrir mão das coisas terrenas, nem pela vida eterna. E aí, às vezes, a gente vê essa passagem e fala: gente, que burro, né? Mas você também já fez isso. Você sabe que está errado, que não é assim que o Senhor te quer, mas você não é capaz de abrir mão do seu eu, do seu orgulho. Já me machuquei muito, não quero entrar nisso de novo. Por causa do meu marido. Eu não consigo alcançar o que Deus tem. Por causa da minha esposa, por causa do meu filho. A gente é muito bom em justificar. Vou falar de novo. A gente é muito bom em justificar, mas nada justifica. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. E aí, o Senhor vem, traz a palavra dele, a revelação, para o que nós precisamos nos desprender, nos destravar, nos desbloquear, para o que nós precisamos ativar na nossa vida, e a gente sai contrariado com o que Deus está pedindo, porque não é Ele que está no nosso coração, Deus. Não é Ele que comanda a nossa vida. E eu tenho certeza que se aquele jovem dissesse a Jesus: ok, estou indo vender agora, Jesus ia falar, não, pode voltar. Não precisa vender não. Porque teu coração está lá, está aqui. Às vezes o Senhor te pede o que ele nem quer, só para te testar. O Senhor te pede o que ele nem precisa, só para te testar. São coisas simples, gente. Às vezes o Senhor te pede 12 horas de jejum, você não consegue. Às vezes o Senhor te pede 3 horas por dia de oração, você não consegue. Às vezes o Senhor te pede para estar no culto, mas você prefere seguir as suas vontades. Que foi o que esse jovem fez. E nós aprendemos que idolatria é estar, é ter no centro a nossa natureza humana. Não é isso, gente, que a gente aprendeu? E não é isso que o anticristo, o espírito do anticristo, está colocando no ser humano? O centro, 666, centro da natureza humana. E aquele jovem, ele mostrou isso. Onde estava o coração dele? E mesmo Jesus tendo amado, Jesus deixou ele ir, gente. Porque se o seu coração não estiver em Cristo, ele não vai te querer nele, com ele, para ele. Porque primeiro ele quer o seu coração, primeiro ele quer as suas vontades, primeiro ele quer os seus desejos, primeiro ele quer os seus sentimentos, primeiro ele quer o seu raciocínio, primeiro ele quer o que há de fato em você, o que você é de verdade. Confiar nos bens materiais ou em tudo relacionado à vida terrena como forma de provisão anula a verdade de que Deus nos supre. Quando eu confio no que eu tenho, no que eu sou, no que eu posso, eu anulo a verdade. E a verdade é, o Senhor é o meu provedor. Eu não confio em nada e em ninguém para prover nenhuma das minhas necessidades, porque a minha provisão está em Deus. Então a minha confiança está nele. A minha confiança não está no ser humano que pode fazer algo por mim ou em mim mesma que posso lutar, avançar, por mim mesmo, para alcançar o que Deus tem para mim. A minha confiança está que eu tenho pastor. E quando eu tenho pastor, nada me faltará. Não é a casa que eu tenho. Não é o carro que eu tenho. Não são as coisas que eu tenho dentro de casa. Não são as roupas que eu visto. Mas a minha confiança está em Deus. Ele supre com cada uma das minhas necessidades. E ele me dá até o que eu não preciso, mas o que eu quero. Quando eu sou fiel a ele, entendo que ele é meu protetor. Vamos abrir em Filipenses, capítulo 3. Não. Estou abrindo esse marcado lá igual. Deixa eu terminar de ler. Versículo 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Por que os discípulos estranharam, gente? Porque para os judeus, ter riquezas é... Qual é a palavra, gente? Ter riqueza é a prova de que Deus está com eles. Entendeu? Então, quando Jesus disse, dificilmente entrarão ricos no reino do céu. Porque quem era judeu, 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 de sangue judeu, tinha condição financeira boa, gente. Por isso Jesus não era pobre, como as pessoas dizem que ele era. Então, para os judeus, ser rico é natural, porque quando nós somos ricos, eles são ricos, eles entendem que é a prova de que Deus está com eles. Então, por isso que eles estranharam o que Jesus disse, os discípulos estranharam. 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si. Então, quem pode ser salvo? Entendeu? Então, quem pode vez, porque para Deus tudo é possível. Então, quem poderia ser? Pedro. Sempre Pedro. Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou-se Jesus a dizer: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, os 100 vezes mais de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Pedro se vangloriou nesse momento. Disse: então a gente está de boa, porque nós deixamos tudo para te seguir, Jesus. Então está tudo certo entre nós. E aí Jesus disse: o que vocês fizeram, eu vou dar de volta. Por quê? Porque Jesus não gosta de dever nada para ninguém. Repete isso: Jesus não gosta de dever nada para ninguém. E aí Jesus fala para Pedro: ah, não fica preocupado não, queridinho. O que vocês fizeram, vocês terão de bom. Aí a gente vai lá para o Filipenses capítulo 3. Vamos entender isso aí. Filipenses 3, versículo 7. O apóstolo Paulo disse assim: o apóstolo Paulo entendeu o chamado de Deus na vida dele. Deixa eu falar uma coisa. Quando Jesus chama os discípulos, os apóstolos, qual é a primeira reação dos discípulos? Você sabe? Você lembra? Quando Jesus chama os discípulos, ele dá uma ordem. Qual foi essa ordem? Você lembra? Mas ele dá uma ordem para eles: larga tudo que vocês têm. Jesus queria fazer isso com esse jovem rico. O jovem rico, se largasse, viria para Jesus e seria seu discípulo. Você está entendendo isso? Então, por isso, Pedro disse: nós largamos tudo. A gente deixou de pescar, a gente largou nossa família e nós estamos te seguindo. Então, para nós, é mais fácil garantir a vida eterna. Para garantir a nossa vida eterna. Mas Jesus quis mostrar para ele que não foi ele que largou. Foi Jesus que o chamou. Não foi ele que seguiu Jesus. Foi Jesus que chamou. Não foi ele que escolheu com Jesus. Foi Jesus que escolheu que ele viesse com ele. Porque não há mérito em nós. O mérito está em Cristo. Eu abandonei tudo na minha vida, pastora. Em outras palavras, você não fez mais a sua obrigação. Porque se você não abandonasse, você nem estava aqui hoje. Foi isso que Jesus quis dizer para ele. E ainda diz: por vocês terem abandonado, vocês terão a recompensa de vocês. Mas por que você está preocupado com o que você abandonou? Você não fez mais que sua obrigação. Se eu te chamei, é para abandonar mesmo. E Jesus tem te chamado. Jesus tem te chamado. Porque ele já te chamou e eu já resolvi a situação com ele. Estou aqui cumprindo e obedecendo. Mas você que está aí, não. Jesus já te chamou para fazer parte do ministério, da vocação, chamar a terra na sua vida, e você simplesmente não quer abandonar o que você tem para seguir a ele. Porque para seguir a Jesus, você tem que seguir sem nada. Porque é do nada que ele faz tudo. E eu não estou falando para você largar seu emprego, não estou falando disso não. Entendo o que eu estou falando. Vamos voltar ao que ele disse para o jovem rico: abandona o que está no seu coração, o lugar que tem preenchido o seu coração, as coisas que tem preenchido o seu coração. Abandona as suas prioridades e começa a viver a prioridade de Cristo na tua vida. Qual é a sua prioridade? A minha prioridade é a minha família, pastora. Sim, a minha também, antes da igreja. Mas antes da minha família está a vontade do meu Deus. E a minha família não me impede de fazer a vontade do Senhor. Porque se eu tiver que escolher entre o Senhor e a minha família, eu vou escolher de fato o meu Senhor. Mas graças a Deus a minha família está no mesmo Senhor que eu estou. Então está todo mundo junto. E também não estou dizendo para você largar teu marido. Vai que você usa isso como base para o divórcio. Não é isso? Eu só estou te dizendo que o lugar no seu coração pertence àquele que o criou, Deus. E se esse lugar está sendo preenchido pelas suas vontades, pelas suas decisões, pelos seus planos, pelos seus sonhos, pelas suas riquezas ou a falta dela, Jesus não está ministrando nem direcionando você. E você não está seguindo a Jesus. Então você não é discípulo de Jesus. Então o que o discípulo recebe dele, você não receberá, porque você não está como discípulo de Jesus. Porque há recompensas para aqueles que fazem a vontade de Deus, para aqueles que o seguem, para aqueles que o amam. E às vezes a gente vê as pessoas, né, vivendo algumas situações na vida e você fala, eu queria viver isso. Sabe por que você não vive o sobrenatural do Senhor na sua vida? Porque você não abre mão do que Ele já mandou você abrir. Você não rejeita o que Ele já mandou você rejeitar. Você não consegue ter a capacidade de escolher entre as suas vontades ou a vida eterna. Então, por isso, você não viverá o que algumas pessoas já estão vivendo no tempo de hoje. Voando no reino espiritual, avançando no reino espiritual, progredindo no reino espiritual. Porque quando nós buscamos as coisas do reino, todas as outras coisas nos são acrescentadas. E todas as outras coisas que Cristo fala nessa passagem é o que nós temos que comer, o que nós temos que vestir, onde nós temos que morar. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Que todas as outras coisas são essas? A provisão dele na nossa vida. É em tudo. Para aqueles que buscam o reino. Para aqueles que não estão presos ao que é terreno. E aí o apóstolo Paulo, discípulo de Jesus, o apóstolo de Jesus, que não viveu com Jesus, mas teve um relacionamento íntimo e intenso com Cristo, com o Espírito de Cristo na vida dele. Ele chega a essa conclusão aqui de Filipenses 3:7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei sem valor por causa de Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha uma vida considerável, gente. Ele tinha dinheiro, ele tinha estudo, ele tinha onde morar, ele tinha o que fazer da vida dele. A vida dele estava encaminhada. Mas quando ele recebeu de Cristo o chamado, a vocação, ele entendeu que tudo que ele adquiriu na vida antes de Cristo já não tinha mais valor. Porque o que ele queria ser e viver era o que Cristo tinha para ele. É esse nível que nós temos que alcançar na nossa vida. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. E esse conhecimento de Cristo, ele não está falando de algo intelectual, gente, porque ele estudou as leis. Ele sabia na mente humana, no raciocínio humano, no intelecto, tudo a respeito de Deus. Mas no momento em que ele recebe o conhecimento de Cristo Jesus, ele diz, o meu dono, o meu Senhor, ele entende que não é mais por intelecto, mas pelo sobrenatural, pelo espiritual. Por isso, tudo que ele conseguiu no natural, ele rejeita e ele entende que aquilo não tem valor diante do que o Senhor tem para a vida dele. E o que Deus tem para nós é sempre espiritual. Por amor do qual perdi todas as coisas. Se você não ama Jesus, você não está preparado para perder o que Ele te pede. Se você não ama Jesus, você não sabe o que é adorar. Logo, você é um idólatra. E se você é um idólatra, o teu coração tem um dono. E esse dono não permite que você ame a Cristo. Quando Paulo amou a Jesus, ele começou o ministério chamado de Deus na vida dele. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero. E ele perdeu, gente. Ele perdeu e não fez como Pedro, que tentou jogar na cara de Jesus. Ele perdeu e ele diz aqui, ó, eu considero como refúgio. E esse refúgio é como se a palavra refúgio significa algo para ser atirado para os cães, algo que não precisa. Ele considerou o que ele perdeu, o que ele deixou para trás, como algo sem valor. Para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não temos justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, ou seja, para que de algum modo eu alcance a vida eterna, para que me esforçando e perseverando em Cristo eu consiga a vida eterna. Paulo, ele deixou de lado todas as realizações humanas para receber a graça de Deus. E quem é a graça de Deus? É a vida de Jesus em nós. Enquanto nós não abandonarmos o que é humano, gente, nós não alcançaremos a vida de Cristo em nós. Porque o Senhor não está onde é a humanidade. A humanidade que eu falo é que está como ser humano. Jesus, ou você é espiritual ou você é carnal, você tem que decidir. Não tem, gente. Não tem como associar, juntar o espiritual com o carnal, não. Não dá. E aí, se pudesse, ele fala sobre conhecer a Jesus. E como eu disse aqui, conhecer a Jesus, a Cristo, não significa experimentar o poder de Cristo ressuscitado, né? O Espírito dele se move em nós. Mas é também compartilhar os sofrimentos de Cristo. Que sofrimentos é esse que o apóstolo Paulo está falando de Cristo? Em que momento Cristo sofreu? Fala para mim. No momento em que ele sentiu o peso do pecado. Não foi, gente? Sentiu? Participar do momento de Cristo é não ceder ao pecado, gente. Participar do sofrimento de Cristo é não ceder ao pecado. Conhecer a Jesus é não ceder ao pecado. Por quê? Porque pecado é não amar a Deus. Não é isso que a gente aprendeu aqui com o apóstolo Jorge? Pecado é não amar a Deus. Quando eu rejeito a vida de pecado, quando eu entendo que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 2, que o pecado não me domina mais, que eu morri com Cristo, então eu estou morta com Cristo. E uma pessoa morta não reage, o pecado vai ali te cutucar e você não reage, você está morto para o pecado.
Aleluia.
Esse é o sofrimento que nós compartilhamos quando nós conhecemos a Cristo. Ele disse aqui, ó, conformando-me com ele na sua morte, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Mas sofrimento é o quê, pastor? É ser rejeitado, é não sei o quê, é não sei o quê. Pastor, eu não acredito. E o maior sofrimento que nós temos, quando nós resolvemos viver a vida de Cristo em nós, é não pecar, gente. É isso que é o difícil. É ter domínio. É ser dominado pelo Espírito Santo. Ser dominado pelo Espírito Santo é o maior sofrimento que a gente tem dentro de nós. Porque ser dominado pelo Espírito Santo é justamente não fazer o que a gente quer fazer. É não viver o que a gente quer viver. E isso causa sofrimento. Porque se você faz, você fica com raiva do que você fez. Fala, caramba, errei. Ui, que droga. Que raiva. E se você não faz, você é só porque você não fez. Eu podia ter dado um soco na cara dele. Não podia? Podia. E fica aqui aquela questão de acusação dentro de você. Você fez a acusação, você não fez a acusação. Né? Esse é o sofrimento que o apóstolo Paulo tem dito a nós. Para nós resistirmos o pecado, resistirmos o erro, resistirmos à vida humana, à vida carnal, à vida natural, à vida de reações. Jesus não reagia, gente. Jesus agia. Jesus, ele, para toda situação, ele tinha um escape. Para toda situação, ele conseguia contornar a situação, não é? Você lê, você fala, gente, o que é isso? Ele conseguiu. Quando era para sair, ele saía. Quando era para entrar, ele entrava. Quando era para falar, ele falava. Quando era para ficar quieto, ele ficava. E a gente não consegue fazer isso. A gente faz tudo o contrário. Quando é para ficar quieto, a gente fala. Quando é para falar, a gente fica quieto. Quando é para ir, a gente volta. Quando é para voltar, a gente vai. Por quê? Porque Jesus, em todo tempo, estava ligado e buscava a voz de Deus. Há uma voz dentro de você. E geralmente é a primeira voz que você ouve em meio à situação. Aquela voz que te fala, faz. Mas aí você espera para ouvir a segunda voz que fala, não faz. A primeira voz que está dentro de você, gente, eu estou treinando isso em mim. Estou te falando desde domingo. Estou treinando isso. A voz diz, faz. Eu não espero 2 segundos. Porque se eu esperar, eu vou raciocinar. Se eu raciocinar, eu não faço. Testemunho interior de Frank Patrícia, faz, opa, ui. Eu quero te ensinar isso essa noite. Ouça a voz de Deus que é dentro de você. E tudo vai dar certo. Ouça a voz de Deus que é dentro de você e tudo vai dar certo. Em meio a uma escolha que você precisa fazer na sua vida, ouça a voz de Deus. Deus. Ah, Jesus. Muitos são selecionados e quase nenhum conclui a etapa. Há um galardão para os que concluem a etapa. O que é galardão, gente? Galardão é recompensa. Uma recompensa. E algumas partes da Bíblia falam sobre essa recompensa aqui na terra e no céu. E a palavra do Senhor diz, eu anotei aqui em Romanos 2, versículo 6 ao 8, e 1 Coríntios 3, versículo 12 ao 15. A palavra do Senhor diz que ele retribuirá a cada um segundo os seus feitos. Então, olha só, o que você faz aqui na terra, alguns resultados você terá aqui na terra. E o que você faz aqui na terra para o Senhor, você terá alguns resultados, recompensas no céu. Não que o céu terá nível, né, de salvos. Ah, os salvos com galardão aqui. Os salvos com 1 galardão aqui. Os salvos com 2 galardão aqui. E fez uma coisa muito maravilhosa na terra. Salvou 1000 pessoas aqui. Você salvou 1, então você é lá no fundo, bem longe do trono de Deus. Eu não sei qual galardão é esse que nós teremos no céu. Mas eu sei que há um galardão. Porque, como eu disse, Jesus não gosta de dever nada a ninguém. Então, o galardão é para aqueles que concluem a etapa. Pensa, raciocina comigo. Aperta o botão do raciocínio na tua cabeça agora. Viaja comigo um pouquinho. Você estava no céu. O Senhor mandou você para a terra. Ok? Amém? Então você tem uma origem. A sua origem é onde? Você é um espírito no céu. O Senhor manda você para a terra. Por quê? Ele criou um propósito. Ele viu o propósito que ele criou na terra e ele disse: agora é a vez de José. Vai, José. José foi. José foi para viver o propósito de Deus. O propósito de Deus não foi criado por causa do José. O José veio por causa do propósito, amém, gente? E aí você veio para cumprir o propósito de Deus aqui. E para cada um, o Senhor tem um propósito. O propósito que Deus tem para a minha vida é diferente do que ele tem para a tua. Então você não tem que ficar tentando me imitar e fazer o que eu faço. Porque o que Deus tem para mim é para mim. O que Deus tem para você é para você, querido. te colocou nessa terra, ele não tem, presta atenção, ele não tem um relógio no céu. Ele diz, 8 horas da manhã, pastor, para isso agora. 1 hora da manhã, ele dorme. À tarde, eu vou para igreja. Não. O tempo de Deus é diferente do nosso. Talvez no tempo de Deus, eu já terminei minha jornada aqui. Mas quando eu estou presa no Cronos, eu ainda estou aqui. É difícil você entender? É. Mas raciocina um pouquinho, que agora eu estou te permitindo raciocinar. O tempo de Deus é diferente do seu. O que você está vivendo aqui não é o que Deus está vendo lá. Você está entendendo isso, Deus? Então, todos nós fomos colocados nessa terra para cumprir um propósito, e a nossa vida é uma caminhada que tem início e fim. E se eu não chego no fim que Deus já me viu chegando, eu não concluo a minha etapa. E como que eu vou saber para explorar qual é o meu propósito, qual é o meu fim, qual é a minha etapa? Como que você vai saber? Ouvindo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo sabe para o que o Senhor te criou, para o que o Senhor te colocou nessa terra. O Espírito Santo sabe qual é o seu fim. Mas o que acontece? A gente quer pegar atalho. E os atalhos são o quê? As nossas vontades. E dentro das nossas vontades, a gente sai do caminho. E saindo do caminho, a gente pode não concluir a etapa. Você não está nessa... Você já ouviu isso? Você não está nessa terra passeio. Você tem um propósito nessa terra. E quando você morrer, o que vão falar de você? Menos um. Me ajudou pra caramba, se eu sou cristão hoje, culpa dele. Ou então já vai tarde? É o que que vão falar de você? O que você está fazendo aqui? Você está passeando na terra, você aqui deixou de sempre, não. Jesus te viu lá no céu e falou, você vai descer que eu tenho um propósito. E você acha que você quer um propósito, passeando só por sempre da terra. Não é, gente. Tem algo para se cumprir através de você aqui, que só se cumprirá através de você. E se você não se alinhar, o propósito que Deus tem para você não se cumprirá. E outras pessoas deixarão de viver o que Deus tem para elas, mas você. A começar de dentro da sua casa. Seus filhos precisam viver a vida de Deus. E como que eles aceitam a vida de Deus neles? Através de você, querido ou querida. Há um propósito maior do que o que você quer se formar na faculdade. Há um propósito maior do que a televisão de 60 polegadas que você está colocando na sua casa. Há um propósito maior do que você querer comprar uma casa que você ainda não tem. Para de ficar pensando no que está aqui na terra, gente. Pensa nas coisas do céu. E o Senhor está aqui. Caraca. Poxa, que dificuldade. Hã? Entendi. O galardão é para aqueles que se aperfeiçoam dia após dia, para a conclusão e para uma trajetória perfeita ao seu lugar de origem. Se eu fosse você tirar um foto nisso aqui em umas 5 minutos.
Dá para anotar?
Pode anotar. Há um lugar que você precisa voltar. Esse lugar é a sua origem. Tem um remédio em mim. A gente vai cantar em nome de Jesus. Esse lugar é a sua origem. Mas para você voltar à sua origem, o caminho, a conclusão da sua trajetória precisa ser perfeito. Que perfeito é esse, pastor? O perfeito é um bolo, nunca mais errar. Não, o perfeito é você conseguir ouvir o Espírito Santo e errar o mínimo possível.
Glória a Deus.
Porque, gente, Jesus sabe que de vez em quando a gente vai dar uns mortes. Mas o problema é, tu dá mole. E tu fica feliz com o mole que você dá e continua o mole que você dá? Esse é o problema. nós somos seres humanos e estamos no mundo como seres humanos. Apesar de sermos espirituais. É doido, mas não é para entender, entendeu? Só entende que está na terra, que tem um corpo, está no mundo, que tem um dono, o dono do mundo. É o capeta. E de vez em quando você vai dar uma balançada, mas o permanecer, a constância é que mostra o aperfeiçoamento da sua trajetória. O Senhor não quer que o do seu caminho, desde que você nasceu até a hora que te chamar para a eternidade, você não tenha nenhum erro na tua vida. Não é isso? O que ele quer é que você permaneça fiel a ele com o coração dele. Errou, gente? Conserta o erro e para de errar. Amém?
Amém.
Acho que é a última. E só encontra esse lugar os que são espirituais, pois esse lugar é espiritual e tem um nome: Jesus. Paulo encontrou esse lugar. Depois os apóstolos também encontraram esse lugar. Até Pedro encontrou esse lugar. Esse lugar no Senhor. Você precisa voltar para o lugar da sua origem e um dia todos nós voltaremos. Mas aí a gente precisa entender só uma coisa. Há obras de Deus que precisam ser feitas através da nossa vida. E se Ele ainda está te deixando aqui na terra, é porque tem algo que você precisa fazer. Então faça. Obedeça. Obedecer é melhor sacrificar. Obedeça ao Senhor. Pare de ser escravo dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Para com esse negócio de tudo te afeta e te tira da rota. Tudo te afeta e te faz desistir. Tudo te afeta e faz você ser constante. Se fala uma coisa para você, já é motivo para você sair do propósito de Deus. Se você não consegue o que você tem, o que você quer, já é um motivo para você sair da rota, do propósito de Deus para a tua vida. O que é maior para você? É o Senhor que está em você ou as situações que estão em volta de você? Me responde aí. Se é o Senhor que está dentro de você, por que Ele não te domina por completo? Por que Ele não te domina de verdade? Hein? Igreja. Falava com vocês que a gente estava falando aqui com o Zezinho na vigília. Quando o apóstolo foi desempregado, a gente ficou, uau, e agora? Deu ruim. Aluguel, conta de luz, escola, né? Compras. Compras a pagar. Cartões de crédito. E agora? E quando ele saiu, ele estava com a carteira dele não estava assinada. Ó, oh, maravilha. Hoje. E a gente ficou pensando, e agora, né? O que vai acontecer? Mas aí eu falei, não vou ficar pensando, senão a gente fica doido. Eu fico pensando, 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 esse negócio de novo. Não, vai, a boca tá. E a gente descansou, gente. Descansamos. Aí eu tô falando aqui com o Zezinho. Zezinho, fala pra ele. A gente estava devendo 6 meses de mensalidade da escola da Isabel. Ele trabalhando, a gente devendo. E nós somos dizimistas, tá, gente? Dizimista, ofertante, a gente dá premissa, tudo que tem que fazer, a gente faz. É essa não. 6 meses ele na escola de Isabel. E aí ele saiu do emprego. A gente conseguiu pagar os 6 meses. 6 meses. Vamos lá? Pagamos 6 meses. Mudamos ela de escola. Mudamos ela de escola. Compra uniforme. Compra material. Mensalidade. Matrícula e tal. E a gente tomando. É Deus que proveu e proverá. E o Senhor proveu. Nunca nesses. Quantos anos você está estudando? 5, 6, 7. 6 anos de secretário de estudo. Nunca nós conseguimos comprar tudo que tinha que comprar no mês de janeiro. Era sempre no mês que ia começar a aula, correndo e passando o cartão de crédito 10 vezes sem juros. E agora ele desempregado, já está tudo comprado, já tem um uniforme, já tem material, a mensalidade está paga, está tudo certo para ela começar a estudar no mês que vem, gente.
Aleluia!
Como consegue, pastor? Gente, é confiar em Deus.
Amém, pai.
E olha, é comida, é o que vestir, é o aluguel, não está atrasado. E outra, quando ele saiu do emprego, a conta de luz veio R$20, R$30, está assim até hoje.
Glória a Deus, pai.
Sem fazer gato, tá? Na casa não tem gato. Relógio.
Né, gente?
Aí eu falei para o Zezinho, não é só as contas que a gente de fato precisa no dia a dia, não tem pensa. É superfluo, gente. É você olhar, eu, por exemplo, olho e falo assim, nossa, eu queria tanto um hidratante tal, tal, da marca tal, do nome tal. Aí a pessoa vem aqui, ó, hidratante para você. Ah, eu queria tanta roupa tal, a pessoa vem te dar roupa tal. Eu queria tanto que meus filhos. Gente, nunca os meus filhos tiveram mais de uma peça de roupa para passar o ano novo. Eu tive que escolher, eu falei, gente, qual coloco? Essa ou essa?
Aleluia.
Aí eu disse para o Zezinho, enquanto nós não passamos por essa situação, eu dizia, nós precisamos depender de Deus. Só que depender de Deus para mim estava no nível aqui. E agora depender de Deus para mim, eu estou entendendo que é depender mesmo. Que é da onde você não tem, da onde tirar as coisas, porque você não trabalha, você não tem patrão, você não tem pensão, você não tem aposentadoria, você não tem biscate para fazer. Você está entendendo, gente? Você não tem um bolso família. Você não tem um auxílio, você não tem. Então você não tem de onde vir, mas você sabe que vai vir. E você não se apavora. Você descansa, minha mãe fala, como é que vocês estão vivendo? Eu vivendo? Aleluia. De vez em quando chega alguém e fala, vamos jantar fora? Vamos. Vamos chocar? Vamos. Quer comer sorvete? Quero. Vamos estar na casa? Vamos. Gente, aí a gente fica preocupado. Claro que eu não estou falando que Deus vai te dar teu emprego, não, Jesus. O propósito que Deus tem para a vida dele, para a minha vida, é diferente da tua. Não é para tu sair do emprego. Agora eu vou depender, vou viver da obra de Deus. Não. Isso foi algo. Até porque vocês são membros da igreja, vocês sabem que a última coisa que nós queríamos na nossa vida era isso, né? Porque tem muito vagabundo por aí que usa desse artifício, né? Viver da obra. Parar de trabalhar, não é isso não. O Washington sempre trabalhou desde 19 de idade. Muita coisa. Então, gente, é difícil sim. Por quê? Você que é o chefe da casa que levanta. Tu tem o orgulho de dizer, eu trabalho e eu mantenho a minha família, né? É difícil. De repente o cara olha e fala, e agora? Minha filha quer e eu não tenho pra dar. Minha esposa precisa e eu não tenho pra dar. Entendeu, gente? É um nível que você precisa chegar para entender quem de fato te provê. E as pessoas olham para a gente e acham que a gente é rico. Só é rica, né? Só tem empregado. Nenhum. Aleluia. Que muda o cabelo toda hora. Gente, tudo oferta. Agradável. Vou contar outra coisa para vocês. Sexta-feira eu estava em casa. Isso aqui é só para aumentar a tua fé. É um testemunho para aumentar a tua fé. Amém? Não é, a pastora está se achando. Não, eu estou me achando nada, porque eu não sou nada. Estava na minha casa, fazendo uma unha lá, né, um dinheirinho. Dinheirinho da quente era o almoço. E outra coisa, não passa na comida não, daí a gente compra. Compra a comida pronta. Você sabe o quê? Quando a gente não compra, a gente ganha. disse, não. Inclusive, estou marcando para voltar amanhã. Ah, não vai lá não. Vem aqui. Eu. Tá, que dia. Sábado que vem. Tá bom. Quanto que eu corte? 60 ou. Pô, gente, ia pagar 20. Era 3 cortes. Aí eu. 60 mais um negócio, a gente falou, vai. Falei, tá. Tá bom, vou. Dá pra você vir hoje, então? Aí eu. Dá. Então vem 3 horas. Bom. Chegamos lá. Cortou, ó. Era isso que eu queria há muito tempo, mas nem eu sabia o que queria. Eu sentava e perguntava, o que você quer? Não sei. Não sabia, mas era isso aqui que eu queria, gente. Era isso aqui, ó. Um tempo eu queria, mas não sabia o que era. É. Aí sentei lá, o que, que tu quer? Não sei. Tem algum corte? Não sei. Tem não, só não quero que tire muito em cima. Isso que eu ia te falar, não tira muito em cima não. Tá bom. Foi lá? Propisa, né? Cortou? Você usa pomada? Então, olha só, você vai fazer isso, certo? Passa o mar? Pronto, tá bom. Só isso só. Ai, meu Deus. Menos de 10 minutos. Aí, a pessoa veio que me chamou e falou assim: precisa pagar a nota, já tá vindo. E outra, vem uma vez no mês fazer o corte e o tratamento de algas, não sei de onde, que vem lá fora do Brasil, que eu vou te dar. Não precisa pagar, não. Só marcar o dia. As aulas da Sedai, não. Fui lá, cortei o cabelo em salão profissional, de última geração. Não paguei, pagaram para mim ainda. Vão pagar o tratamento mensal do cabelo. E aí as pessoas olham para a gente e falam: vocês são ricos, somos. Claro que somos. Não falta nada. Falta nada. E o que Deus quer de nós, queria de nós dois, era isso. Era um tempo para 7 horas estar na igreja, e para visita tal, e para o funeral de fulano, e visitar esse fulano no hospital. Coisa que a gente não tinha tempo, porque estava preso no emprego na empresa. Entendeu, gente? E o Senhor já disse isso para nós, olha, por muitas pessoas, não foi algo que veio na nossa cabeça, por muitas pessoas você vai precisar sair do emprego, porque eu tenho que fazer a minha igreja avançar. E você não está tendo tempo para isso. E a gente entende, obedece e respeita o que Deus tem para nós.
Amém.
Então, o que Deus tem para você? Qual o propósito de Deus na sua vida? Eu te pergunto isso essa noite. Hã? Ele foi mandado embora e a patroa não soube explicar porque estava mandando ele embora. Porque, na verdade, ela não queria mandar. Mas Deus disse, tem que mandar. Mas Deus vai querer alguém desempregado? A propósitos e propósitos, gente. Não tenta entender, obedece. Amém? Vamos criar?